programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima. Estamos a uma semana do Natal, que a gente possa ir preparando o nosso coração, a nossa vida, e por isso, nesse clima já de expectativa, de espera, de esperança, quero acolher então aqui nesse momento a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
Olá, padre. Olá, equipe. Olá a todos os nossos ouvintes. Como o padre falou, estamos uma semana, né, do Natal do Menino Jesus, do nascimento do nosso Salvador. E aqui nesse programa Vida Pastoral, a gente vai entender um pouquinho mais sobre os símbolos deste dia, né? E desta preparação ao nascimento do Menino Jesus. Desejo desde já que todos tenham um ótimo programa.
Quero também acolher nesse momento a Júlia, que também nos ajuda a construir e a fazer esse programa Vida Pastoral. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá, Carol. Olá, Tina. Olá a todos os nossos ouvintes. Dia 18 de dezembro, mais um programa Vida Pastoral. A cada semana que passa, estamos mais perto do final do ano. Semana que vem já é Natal e como é bom estarmos unidos aqui novamente. No programa de hoje, temos muitas notícias, novidades, incluindo também a programação das missas de Natal, que serão celebradas por Dom Francisco. Então, não percam este programa.
Também acolho com o mesmo carinho, Albertina. Seja bem-vinda, Albertina.
Olá, equipe. Olá, padre. E olá, ouvintes. É uma honra estar com vocês novamente em mais um programa Vida Pastoral.
A palavra de Deus que sempre toca em nosso coração deve tocar a nossa vida. Por isso, vai na sua casa neste momento, abrindo a sua palavra. Evangelho desse final de semana de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Então, nesse momento, acolhemos a palavra de Deus.
Leitura da palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos às vésperas do Natal. Este é o quarto domingo do Advento. A grande figura da liturgia é Maria. Aproxima-se a grande alegria, pois o encontro com Deus é sempre um encontro de alegria. Na primeira leitura de Miqueias, o anúncio a essa alegria, pois aquele que governará com justiça e paz sairá da pequena Belém. A Belém, que é, então, como tradução, a casa do pão. E Jesus será o pão da vida para todos nós. Miqueias renova a esperança do povo, que estava desanimado após o exílio, pela opressão de altos impostos e violência. E diz que o enviado de Deus vai apacentar como um verdadeiro pastor e irá restabelecer, então, a paz. A liturgia, portanto, então, quer nos recordar que essas profecias se cumprirão em Jesus. No Evangelho, percebemos que Deus cumpre suas promessas na vida de duas mulheres. Duas mulheres que acreditaram. Nos foi Maria a primeira que acreditou que Deus cumpriu suas promessas e também expressou através do Magnífica, dizendo: Minha alma glorifica o Senhor. Maria não se acomodou por ser anunciada como a mãe do Salvador. Ela sai às pressas para a região montanhosa para ajudar a sua prima Isabel. E nós, como cristãos, em meio às nossas ocupações, preocupações, dificuldades, nos colocamos à disposição dos outros? Ou ainda mais, saímos às pressas para ajudar quem precisa? Maria supera as dificuldades de ir à região montanhosa. Maria não só vai ajudar, ela leva Jesus, leva a alegria por excelência. Por isso, ao saudar Isabel, não é uma mera saudação, um simples estender a mão, um abraçar. Ela deve ter feito isso com muita alegria, pois se tivesse feito com desânimo, cansaço, reclamado da distância, da montanha, será que Isabel teria ficado cheia do Espírito Santo? Será que João Batista teria reconhecido a presença de Jesus no ventre de Maria? Assim somos convidados a perceber como está sendo o nosso relacionamento, o nosso encontro com as pessoas, com os familiares, com os amigos, com as pessoas da comunidade, com as pessoas com quem trabalhamos. Saudamos com alegria, a verdadeira alegria que vem de Deus? Ou é mera saudação formal apenas para cumprir um preceito? Só pode levar Jesus, dar Jesus aos outros, quem está repleto de Jesus. Então não importa as dificuldades, devemos estar grávidos. Padre Ronque falava muito isso no seminário. Precisamos estar grávidos para levar Jesus a todas as pessoas que encontrarmos. Maria é aclamada como bem-aventurada por ter acreditado em Deus. Jesus, anos mais tarde, iria dizer: bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Maria acreditou, disse seu sim, se colocou à disposição de Deus. Isabel iria gerar o precursor, aquele que iria preparar os caminhos do Senhor. Maria gerou o Salvador. Vemos a ação de Deus nessas duas mulheres. E a exemplo de Maria, possamos nós ter um coração generoso, despojado, disposto a dizer a Deus: faça-se em mim segundo a tua palavra.
Palavras do
Agora partimos para o quadro Você Sabia?
Você sabia?
O Natal nos reúne como família cristã e traz diversos símbolos que ajudam a festejar o nascimento do menino Jesus. Hoje queremos destacar a árvore de Natal, produzida nos mais variados tamanhos e enfeitada com diferentes adornos. Por todos os cantos que se olha, lá estão elas dominando a decoração de Natal com muita beleza. Mesmo as árvores mais pequeninas, aquelas que ficam em cima da mesa, nos ajudam a lembrar que é dezembro e o Natal está chegando. Mas como ela surgiu? Qual a história e por que ela faz parte da nossa tradição natalina?
A tradição de enfeitar a árvore de Natal surgiu há muitos anos. Diz a história que um bispo saxão do século 8, conhecido como São Bonifácio, deixou a Inglaterra e viajou para a Alemanha para pregar em tribos pagãs e convertê-las ao cristianismo. Entre esses povos, existia a crença de adorar carvalhos. Para colocar fim a essa crença, São Bonifácio cortou um carvalho e, para seu espanto, um pinheiro novo surgiu a partir das raízes. São Bonifácio tomou isso como um sinal da fé cristã, associando a forma da árvore com a Santíssima Trindade, e seus seguidores decoraram a árvore com velas para que ele pudesse pregar durante a noite.
Outra tradição foi lançada no início do século XIV pelos padeiros da cidade de Freiburg, na Alemanha. Eles começaram a decorar uma árvore todos os anos com Lebkuchen, maçãs, frutas e nozes. Mas apenas no dia de Ano Novo, as crianças podiam sacudir a árvore de Natal e comerem o que caía dela.
Outra versão nos diz que o monge e teólogo Martinho Lutero, no século XVI, foi quem deu início à decoração de pinheiros com luzes dentro de casa, como estamos acostumados atualmente. Dizem que, em uma noite de inverno, enquanto ele caminhava, viu estrelas brilhando entre as árvores e relacionou com a presença de Jesus. Em casa, resolveu reproduzir a cena e usou velas em um pinheiro.
Porém, a popularização da árvore de Natal aconteceu mais intensamente em meados do século XVIII, quando os membros da realeza, a Rainha Vitória e seu príncipe alemão Albert, foram ilustrados no Jornal de Londres com seus filhos em torno de uma árvore de Natal.
A Igreja Católica sempre viu no presépio um símbolo maior do Natal. Somente na metade do século XX, a Igreja aceitou o costume e passou a permitir árvores de Natal nas igrejas. Em 1982, o Papa João Paulo II introduziu a árvore de Natal no Vaticano. Naquele ano, a Praça de São Pedro ganhou pela primeira vez uma árvore de Natal. A gente agradece à professora Luciara Azevedo Baraúna pela disponibilização deste texto maravilhoso que acabamos de ouvir.
E agora partimos então para o quadro de entrevista, para falar um pouquinho mais sobre então a campanha Boa Ação é Doação Especial de Natal. Convidamos o nosso querido padre Jorjão para falar um pouco de arrecadação de alimentos realizado já há muitos anos também por ele.
Entrevista.
A entrevista do programa de hoje é com o padre Jorge Luiz da Silva, pároco da paróquia São José Operário aqui de Joinville. Seja bem-vindo, padre.
Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, povo de Deus.
Padre, qual a importância de realizarmos gestos concretos como doações de alimentos?
A doação de alimentos, ela faz parte, né, do nosso ser como pessoa. Muita gente passando fome e passando necessidade. Então, a gente tem que fazer esse gesto concreto, né? A gente tem que ser um grande motivador. A nossa fé não resume somente em teoria, mas sim, ela resume isso também no gesto concreto. São Tiago diz: a fé sem obras, ela é morta. Então, é necessário termos esses gestos, que é muito bom.
O senhor é conhecido por motivar as pessoas e conseguir um grande número de doações, né? De alimentos, enfim. Qual o segredo disso? O que é preciso fazer para motivar a população, os fiéis, a fazerem esses gestos concretos?
É ter dentro da alma da gente, dentro do ser da gente, esse gosto, né? E esse prazer de com que as pessoas, elas sejam incentivadas a trazer os alimentos.
Dia 17 encerra a campanha Boa Sama Doação, né? A campanha da Diprosa em parceria com a Diocese, com uma edição de Natal. Mas as doações desse tipo, tanto de alimentos quanto de roupas, podem ser doadas o ano todo nas paróquias, certo?
Sim, com certeza. As nossas paróquias estão abertas, né, para esse gesto, né? Esse gesto de caridade para com o irmão, com a irmã. Eu também tenho um lema assim: alimento dom de Deus, direito de todos, é proibido passar fome. Esse gesto de caridade é muito bom. Mais alegria em dar do que em receber. E a pessoa que ela recebe ela é muito grata, sabe? E a gente, às vezes, também, pessoas que pegam as cestas, né? Que no caso da nossa paróquia, ou em outras paróquias, às vezes é anônimo, né? E não importa também, importa que o gesto nosso tem que ser um gesto de caritativo. O que muitas vezes os municípios, né? Talvez se não conseguem fazer, a igreja faz essa parte caritativa, de olhar então aos irmãos e às irmãs, né? As suas necessidades, que são muitas, né? E você sabe que a gente às vezes é criticado, né? Ou as igrejas, dá pra essa cesta pra essa pessoa, dá isso aqui. É feito um cadastro, é olhado, é feito uma visita, e então vê a situação da pessoa. E tem muitas pessoas, você sabe, que tem inúmeros problemas em casa, com doenças, eles também têm desemprego, né?
Padre, a gente agradece muito a sua participação no programa, mas também agradece muito o seu gesto, né, em incentivar as pessoas, em pedir essas doações. Eu acho que é muito bom incentivar a todos os fiéis a fazerem esse gesto concreto. Acho que cabe a nós também, né, como verdadeiros cristãos, ajudar o outro, olhar para o outro. Então, eu até convido o senhor agora, se quiser se despedir dos nossos ouvintes, e também convidar, né, fazer um incentivo para que todos que nos ouvem não participar só das campanhas promovidas pela Diocese, mas sempre contribuir com a ajuda ao próximo.
Eu sempre digo, Júlia, e os ouvintes, agora que nos ouvem nesse momento, lembrando que o alimento não é somente no mês de dezembro, na campanha. O alimento é todo dia, de janeiro a dezembro. Eu sempre digo isso pro povo. Não é somente no Natal, na Páscoa, mas sim, ele tem que gerar esse alimento para os nossos irmãos e irmãs, né? O ano todo, de janeiro ao mês de dezembro, que todo mundo tenha na mesa os alimentos necessários. Eu e todos os sacerdotes, as pessoas de coordenações, têm que ter essa motivação para que as pessoas tragam em suas casas, nas nossas paróquias, esse alimento. Eu acredito que é bom você fazer esse gesto. É muito bom. Por exemplo, só na paróquia esse ano, nós vamos doar quase 65 toneladas de alimento. É bastante alimento. Você sabe que está muito difícil, né? Esse ano é o ano mais difícil de a gente conseguir os alimentos. E está muito caro. Mas quando a pessoa tem no coração e a gente incentiva as pessoas e fala para as pessoas, e isso está dentro da gente, né? As pessoas, então, elas vêm trazer e vendo, então, o outro, e ele se compadece, né? Não é ter pena, mas é sim ter compaixão. Compaixão é você sentir a dor do outro, né? E eu podia falar hoje muitos testemunhos de pessoas que dizem muito obrigado, como foi boa essa cesta, como valeu a pena, né? E você faça a mesma coisa também, tá? Dar sem esperar nada em troca. Dar uma oferta de Abel e não a oferta de Caim, mas sim a oferta de Abel, a oferta melhor que você pode dar. E assim você está fazendo para o próprio Deus, que é a vida para todos. Eu vim para que todos tenham vida, vida em plenitude e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Nós não somos um sujeito, nós somos, não somos um objeto, nós somos um sujeito. Há direito e deveres para cada um e para cada uma. Que Deus abençoe você e deseje um feliz e abençoado Natal, um abençoado ano 2022. Viva o Natal, viva o Ano Novo, viva a vida!
Agora partimos para o quadro Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Novena de Natal. Começou no dia 15 de dezembro a novena de Natal na Catedral São Francisco Xavier. As celebrações acontecem até o dia 23, quinta-feira. Confira a programação. Neste sábado, dia 18, às 20h30, a novena terá a presença dos ministros, do Apostolado da Oração e do Monsenhor Bertino. E amanhã, domingo, às 20h30, participam da novena as pastorais sociais, a Diprós e o Padre Fernando. Na segunda-feira, dia 20, A novena acontece às 19h30, com a presença da Pastoral Familiar, da Comissão Diocesana de Direito à Vida e do Padre Edmilson. A novena continua no dia 21, terça-feira, às 19h, com a Renovação Carismática Católica e o Padre Claudemir. Já no dia 22, também às 19h30, a novena recebe as comunidades de vida e o Padre Wagner. A novena se encerra no dia 23, às 19h30, com a equipe dos Movimentos Marianos e o Terço dos Homens, junto com o Padre Ivan Lopes.
Missas de Natal. No próximo sábado, vamos celebrar o Natal do Senhor, nascimento do Menino Jesus. Na Diocese de Joinville, paróquias e comunidades preparam diversas celebrações para viver esse tempo da melhor maneira. Neste programa, vamos divulgar as celebrações realizadas por Dom Francisco neste final de ano. Mas no site da Diocese, você pode conferir a programação completa das paróquias. No dia 24 de dezembro, sexta-feira, às 19h, Dom Francisco celebra no Oratório da Catedral. Já no dia 25/12, sábado, às 10h, a missa também será presidida por Dom Francisco. Nosso bispo diocesano também celebra na Catedral dia 31/12, às 19h, e dia 1 de janeiro, às 10h. Além das missas de final de ano, Dom Francisco celebra no dia 22 de dezembro, às 19h30, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Piraberaba, uma missa em comemoração aos 25 anos de ordenação do Padre Valdoni. Para essas e mais notícias da Diocese, acesse diocesejoinville.com.br.
Agora queremos alegrar com todos os aniversariantes, os padres e diáconos que celebram o dom da vida e também da ordenação.
Aniversariantes da semana.
No dia 18 de dezembro, comemora mais um ano de vida o padre Jefferson Júnior Moreira, ele lá do Sagrado Coração de Jesus de Massaranduba.
Também no dia 18, completa mais um ano de vida o padre Antônio Humberto Zanini. Ele é pároco da paróquia Cristo Rei, em Rio Negrinho.
Vamos agora aos aniversários de ordenação. No dia 18, comemora o aniversário de ordenação o padre Itamar José Zigovski, da paróquia São Sebastião, de Jaraguá do Sul.
No dia 18/12, também comemora mais um ano de ordenação o padre Léo Reck, do Seminário São José de Rio Negrinho.
Continuando a lista de padres que fazem mais um ano de ordenação no dia 18 de dezembro, o padre Dirceu. Ele é pároco da paróquia Santo Antônio, aqui de Joinville.
Ainda no dia 18, comemora aniversário de ordenação o padre Haroldo Koller, paróquia Santíssima Trindade de Campo Alegre.
Também no dia 18, comemora 50 anos de ordenação o padre Genésio Murara, ele que está na paróquia Santa Paulina de São Francisco do Sul.
No dia 19 de dezembro, comemora mais um ano de ordenação o padre José Francisco Alves. Ele está no Seminário São José, em Rio Negrinho.
E parabéns também ao padre Sebastião Pitts, que comemora aniversário de ordenação no dia 19 de dezembro. Ele é da paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Joinville.
Comemora mais um ano de ordenação também no dia 19, o padre Rodrigo Bento, que está no Sagrado Coração de Jesus, aqui de Joinville.
Já no dia 21 de dezembro, faz mais um ano de ordenação, o padre Wilson José Comandoli. Ele é vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Jaraguá do Sul.
No dia 21 de dezembro, comemora aniversário de ordenação o padre Sebastião de Oliveira Silva. Ele é da paróquia Senhor Bom Jesus de Araquari. Lembrando que ele faz 25 anos de ordenação nessa data.
Dia 22 de dezembro, comemora mais um ano de ordenação o padre Helbert Birkenbrock, que está na Nossa Senhora Medianeira, aqui de Joinville.
Também no dia 22 de dezembro, faz 25 anos de ordenação sacerdotal o padre Valdoni Nese. Ele é administrador paroquial na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Pirabeiraba.
No dia 24, comemora aniversário de ordenação o padre Ademir Bauler. Ele está em missão na cidade de Juína, em Mato Grosso.
Diáconos que comemoram o aniversário de nascimento são, no dia 19 de dezembro, o diácono Marcelino Mosca, da paróquia São José Operário, aqui de Joinville.
Completando a lista de aniversariantes deste programa, o diácono que faz aniversário de vida também neste 22 de dezembro é o diácono Boaventura Genoim. Ele está na paróquia São João Batista do Jardim Iririú, aqui em Joinville.
Isso, parabéns a todos os padres, diáconos, mas também a você que nos acompanha, está nos ouvindo nesse momento, que faz aniversário, então, de casamento, aniversário de nascimento. Que Deus abençoe e conceda muita felicidade. Nosso programa está quase se encerrando, então passo a palavra a Carol para o seu recadinho final.
Obrigada, padre, por ter nos recebido nesse penúltimo programa ao vivo do ano. Ao vivo gravado, mas é ao vivo para nós, né? E quero já convidar a todos a participar desses últimos dias de novena da Catedral e que todos tenham uma ótima preparação de Natal, uma ótima véspera de Natal, porque agora a gente só se vê, na verdade, se escuta no próximo sábado, dia 25 de dezembro. Não percam o próximo programa, prepare, né, o seu almoço de Natal ouvindo o Vida Pastoral, ou também almoce ouvindo o Vida Pastoral, porque aqui a gente vai refletir o Evangelho na próxima semana. E vocês podem refletir em família, fazendo uma oração de Natal bem completinha, tá bom? Um ótimo final de semana e até o próximo programa.
Isso, Júlia, também a sua mensagem.
Obrigada, padre. É sempre uma alegria estar aqui no programa Vida Pastoral. E assim como a Carol já comentou, eu reforço o convite de participar da novena de Natal, não só na Catedral, mas nas novenas que tem em outras paróquias da nossa diocese também. A novena é um momento de prepararmos nosso coração para a chegada do Menino Jesus. E semana que vem estamos de volta com o programa Vida Pastoral.
Albertina, então também passa o seu recadinho final.
Foi um prazer estar com vocês novamente nesse programa e convido a todos, né, a acessar o nosso site, o site da Diocese, e acompanhar, porque lá vai ter a programação das celebrações, né, nas paróquias e também na Catedral. E também vamos publicar fotos do presépios que estão sendo enviados pelas paróquias. Olha, vai estar muito lindo, hein? Então convido vocês todos a conferirem, tá bom? E até a próxima semana.
Agradecendo a todos que rezaram conosco, acompanharam as notícias da Diocese de Joinville, pedindo então que Deus abençoe a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui. Mesmo assim, venha Ele ouvir e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Vem. Salvador chegando está. Está chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro.
O seu reino não pertence aqui, mesmo assim, venha Ele ouvir.
rendem louvor com mantos e com palmas. Vem coroado, ele vem adorado, ele vem. A ele a honra e a glória, toda a realeza. Cristo Salvador chegando está, coroado, adorado.
Já não se calam e proclamam sem cessar: Hosana.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.